temática do dia.
Seguimos aqui com o programa temática, são 11 horas e 9 minutos, aqui em Lagoa Vermelha céu nublado, por enquanto não tem chuva, o dia ainda está bastante frio aqui em Lagoa Vermelha, apesar aí da proximidade já com a metade do dia, temos 12 graus de temperatura apenas aqui em Lagoa Vermelha. Bom, o Rio Grande do Sul está passando pela sua maior catástrofe climática. As chuvas, alagamento e os deslizamentos mataram dezenas de pessoas e afetaram outros milhares. E também deixaram milhões apreensivos. Hoje nós vamos entrevistar uma psicóloga sobre o impacto dessa tragédia na vida das vítimas e também daqueles que acompanham à distância. Isso porque algumas pessoas que não foram afetadas diretamente pela tragédia também estão sofrendo. E aí elas relatam angústia, saturação diante da grande quantidade de notícias ruins e até mesmo culpa por estarem seguindo as suas vidas enquanto tantos padecem em função dessa tragédia. Hoje a nossa convidada aqui nesta terça-feira no programa Temática é a professora do curso de Psicologia da Actus, que também tem raízes aqui com Lagoa Vermelha, a doutora Graziela Ribeiro. Tudo bem, professora? Um bom dia. Bom dia, professora. Me ouve aí? Alô? Aqui. Eu acho que está silenciada a chamada. Agora sim.
Oi?
Agora te ouço, doutora.
Agora me ouve?
Isso, perfeito.
Bom dia, ouvintes aí da tua Rádio Cacique. Infelizmente, o motivo da nossa conversa hoje, ele não é muito positivo, né, mas necessário, infelizmente, então fico aí à disposição para as dúvidas, questionamentos e também para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa temática.
Certo, a gente já tem algumas perguntas aqui, os ouvintes que quiserem também contribuir com a sua experiência podem mandar para o WhatsApp da Rádio Cacique. Primeiro, psicóloga, qual é o impacto que essa catástrofe tem sobre a vida das vítimas, né? Aquelas pessoas diretamente afetadas ou que tiveram as suas famílias, as comunidades inteiras afetadas? O que pode se esperar a partir desse momento pensando na saúde psicológica dessas pessoas, doutora?
Bom, exatamente, né? Sem dúvidas, né? Todo o evento, assim, catastrófico como é o que a gente está vivendo, vão resultar e se manifestar de diferentes formas, né? Trazendo impactos para a saúde mental das vítimas e todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente. Quando a gente fala necessariamente dessas vítimas que estão envolvidas de forma direta, a gente vai observar uma série de reações, né? Nós não reagimos emocionalmente igual. Então, algumas pessoas podem entrar em estado de choque, de negação, de tristeza, raiva, um estado de ansiedade, e muitas até mesmo podem desenvolver aí sintomas de estresse pós-traumático, né? Que é aquele estresse que ele vai se dar, então, após eventos traumáticos e se consolidar e muitas vezes trazendo sentimentos aí que vão perdurar em estados ansiosos, depressivos e gerando até mesmo transtornos posteriormente. Além disso, o que a gente vai observar também é muitas vezes esse sentimento intenso de desamparo e desesperança, né?
E ele afeta, eu digo, o estresse pós-traumático.
Observa.
Pode continuar, doutora, acho que teve um pequeno corte aqui.
Não, na verdade, o que eu ia falar, né, é que a gente também tenha esse impacto, né, no sentido de que as pessoas estão passando, em muitos casos, por uma situação semelhante à que elas viveram recentemente, né? Então a gente tem uma espécie de retrauma, né? Então elas já passaram por isso, né? E agora elas estão passando novamente. Então isso pode criar um sentimento intenso de desamparo e estou totalmente inseguro, o que pode acontecer, né? Altera toda a normalidade da vida dessas pessoas.
Claro, essas pessoas que passaram por esse grande estresse e aí desenvolvem o estresse pós-traumático, doutora, a senhora elencou aqui já no início alguns sentimentos ou algumas reações que são normais, né? A partir de quando e quais são esses sintomas que indicam que a pessoa passou por um estresse pós-traumático, que não precisa ser necessariamente também vindo de uma catástrofe como essa, né?
Não necessariamente, né? O que que a gente observa que nós reagimos de forma diferente, como eu falei anteriormente. Então, algumas pessoas, elas já vão começar a manifestar esses sintomas, né, durante o acontecimento do evento, né? Então, no momento que a gente está passando, essas pessoas, elas já vão apresentar alguns sinais, né, que vai envolver ali alterações, né, na nossa alimentação, sono, um estado, né, muitas vezes constante de ansiedade, onde essas pessoas, elas têm uma dificuldade de concentração, né, uma dificuldade de retornar às suas atividades, de fazer, né, as suas atividades, muitas vezes porque estão impedidas, mas mesmo quando elas têm a possibilidade de retornar ao trabalho, retornar às atividades do dia a dia, elas se sentem ali impedidas. Algumas pessoas, elas vão ter uma manifestação mais tardia, né, então pode ser que elas passem por esse evento e daqui a um tempo, né, sei lá, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, elas tenham, então, surgem, então, passa-se por esse período e depois surgem esses sintomas, né? Então, é importante ficar atento, né, quando esses sintomas, eles aparecerem e eles perdurarem. Porque, de certa forma, não é patológico, né, a gente se sentir ansioso, né, a gente se sentir com um sentimento de tristeza, de raiva, né, durante a ocorrência desses eventos, porque é uma reação esperada e até, entre aspas, normal diante de uma situação que se está vivendo. O que a gente vai ter que observar e identificar se isso vai ser algo que vai precisar de uma intervenção, de um tratamento, né, seja ele de psicoterapia ou de medicamento, é a intensidade disso e o quanto esses sintomas eles vão perdurar, né? Quanto mais intensos eles perdurarem, isso é um indicativo que essa pessoa ela precisa, então, de uma ajuda aí profissional, né, psicológica e muitas vezes até mesmo medicamentosa.
Certo. A gente vive um momento histórico em que a tragédia consegue ser retratada para quem não está vivendo ela, né? E a gente tem visto aí a cobertura da imprensa nessas últimas 2 semanas bastante intensa. É o assunto que o Brasil inteiro tem debatido de maneira incessante, assim, né? Não tem nenhuma pausa também, doutora. É possível que alguém que não viveu necessariamente essa tragédia lá em loco também desenvolva um estresse pós-traumático baseado no que ela tem visto, ouvido, né, dessa tragédia?
Sim, sim, é possível sim, inclusive a gente tem algumas nomenclaturas, né, que têm surgido em função dessas questões climáticas até mesmo, né, existe até um termo que o nome é ecoansiedade, né, que é essa ansiedade em função dessas catástrofes e eventos climáticos, onde as pessoas elas desenvolvem um estado de ansiedade relacionadas a essas questões, né. Então, eu penso que, de alguma forma, nenhuma pessoa que tenha acompanhado o que está acontecendo no estado não tenha, em algum momento, se sentido ansioso, com um sentimento, muitas vezes, de impotência, até mesmo de culpa, né, por estar tendo aí uma vida relativamente normal, tendo o que comer, onde dormir, enfim, enquanto tantas pessoas estão aí passando por uma série de dificuldades. Então, o que, que a gente observa? Sim, muitas pessoas podem ser muito afetadas emocionalmente por essas questões, mesmo que elas não estejam diretamente vivenciando também, de certa forma, como tu bem falou, nas redes sociais, a gente praticamente só vê isso, só se fala sobre isso, né, só se noticia sobre isso, e aí as pessoas muitas vezes vão sentindo, né, essa ansiedade, esse sentimento de culpa, muitas vezes, um sentimento de impotência, né, de muitas vezes não conseguir, né, ajudar tanto quanto talvez se gostaria ou se desejaria, e sim, aí muitas pessoas podem ter uma alteração também aí da sua saúde mental, diante dessas informações e diante dessas imagens, enfim, que se tem acesso, né?
Pois é, e como é que lida com essas emoções, doutora? Porque algumas pessoas, algumas estão deixando de trabalhar, de se expor, de fazer aquelas atividades que gostavam em função dessa tragédia, né? Como a gente falou, elas sentem culpa por estarem levando uma vida normal, né? Com todos os seus luxos do dia a dia, enquanto vários gaúchos estão nessa situação terrível, né? Retirados de casa, muitos perderam familiares. Como é que se trabalha essa emoção para não se deixar parar também em função da tragédia que acontece com as outras pessoas?
Exatamente. Bom, primeiro que, como eu falei anteriormente, é perfeitamente natural e normal, esperado, que a gente sinta assim, né? Eu acho que o fato de a gente ser humano vai fazer com que nós nos sintamos, de certa forma, impactados, né? E solidarizados com essas pessoas. O que, que acontece, né? Eu penso que, infelizmente, essa não é uma situação que vai se resolver em horas, dias, meses. A gente vai ter essa situação que vai precisar aí de uma reconstrução em vários âmbitos, né, por anos, né, é algo que a gente está falando aí de anos. Então, o que a gente tem enfatizado muito, né, e até mesmo pessoalmente, porque a gente acaba se envolvendo, né, nessas questões, é que para que a gente possa ajudar, seja fisicamente, economicamente ou emocionalmente, nós precisamos estar bem. Então, aquele velho clichê que a gente ouve, né? Para que a gente possa ajudar alguém, a gente precisa estar bem. Então, eu penso que, dentro do possível, é importante que a gente volte para a nossa, entre aspas, normalidade, né? Então, a prática de atividade física, alimentação, cuidados aí com o bem-estar, com a saúde mental, né? Enfim. E isso não significa que a gente não vai estar contribuindo, que a gente não vai estar ajudando, né? Eu acho que a gente estar bem também, a gente estar trabalhando, né? Voltando para as nossas atividades profissionais também, vai ajudar também. A gente não pode descartar também as questões econômicas, né? Que a gente sabe que muitas empresas foram afetadas. Então, isso também vai ser afetado. Então, à medida que a gente também retorna às nossas atividades, retorna aos nossos hábitos, a gente também está contribuindo para o restabelecimento de uma certa normalidade. Lógico, é muito importante que a gente continue doando, que a gente continue se voluntariando, que a gente continue engajado e que a gente continue investindo em ações para ajudar essas populações que foram mais diretamente atingidas. Mas também é importante que a gente evite, né, ficar o tempo todo buscando informações, olhando notícias, olhando imagens, olhando, né, enfim, fotos, buscando, né, informações, porque a gente sabe que também, infelizmente, existe sim alguns sensacionalismos, até mesmo imagens que não são aqui do Rio Grande do Sul, muitas vezes são de outros locais, outros eventos, né, catástrofes, que acabam sendo reproduzidos como se fossem aqui do Rio Grande do Sul, e isso acaba muitas vezes não sendo benéfico, né, porque eu vou estar ali consumindo um conteúdo que não me traz, digamos assim, algo positivo, né? De certa forma, esse sentimento, né, de impotência, né, de ansiedade, de insegurança diante da situação. Então, também cuidar com o que a gente olha, com o que a gente compartilha nas redes sociais, com o que a gente consome enquanto conteúdo, né? Eu acho que sim, precisamos nos unir, mais do que nunca, né, como profissionais, né, da área aí da saúde, como civis que somos, como né, contribuindo com as instituições que estão à frente aí desse, né, ajudando as pessoas nesse evento aí catastrófico, mas também a gente precisa investir no autocuidado, então retomar as nossas vidas para que a gente esteja bem, porque como eu falei, infelizmente não estamos falando de horas, dias, meses, estamos falando de anos. Então, se a gente adoecer, né, seja física ou emocionalmente, agora que a gente está aí, vamos pensar numa segunda semana desse evento, a gente não vai ter condições de contribuir e colaborar também nesse processo de recuperação que vai levar, infelizmente, muito tempo, né?
É uma boa reflexão. A gente tem que estar bem, tanto para ajudar a economia gaúcha, quanto essas pessoas que nesse momento precisam também de alguma força. Agora, não é nos expondo também a essa quantidade maciça, né, de informação, porque é muito difícil você não desligar, né? Muitas pessoas, eu tenho certeza que fazem isso também, que é a primeira coisa do dia já é buscar informação a respeito dessa tragédia e depois passam o dia inteiro recebendo esse tipo de informação até a noite, né? Pouco antes de dormir. Então, reduzir um pouco essa exposição também é uma estratégia recomendada para quem está percebendo que a ansiedade aumentou,
Exatamente.
que essa tristeza está se intensificando, doutora.
Isso. Eu acho que é importante a gente estar informada. Para isso, eu sempre recomendo que a gente busque órgãos oficiais, né? Então, seguir órgãos oficiais, identificar com relação às informações de inundação, evacuação, né, bloqueios de rodovias. Eu acho que tudo isso de ordem prática é importante. Evitar, né, o que a gente chama, de certa forma, de turismo de desastre, né, que se deslocar para essas áreas que foram atingidas simplesmente por curiosidade, para olhar o que aconteceu, enfim. Então, essas pessoas, elas já estão numa situação muito vulnerável. Então, se eu não vou, né, contribuir com o meu voluntariado, com alguma ação, evitar esses deslocamentos, porque acaba prejudicando também. E, de certa forma, também, como você falou, tentar filtrar algumas informações, né? Então, assim, olhar, sim, se manter informado, contribuir na medida do possível, como ações, com ações, a gente vê, né? Isso é muito interessante de ver o quanto as pessoas se mobilizaram, se solidarizaram, mas também a gente ficar o tempo todo consumindo esse tipo de conteúdo, ele infelizmente não vai contribuir, né, com essas pessoas, com ajuda a essas pessoas, e vai também nos deixar talvez numa situação menos confortável para conseguir ajudar elas, né, seja fisicamente, emocionalmente ou economicamente.
É, as pessoas reagem de diferentes maneiras a essa catástrofe e algumas têm comentado, doutora, que infelizmente esse episódio mostra muito da força que o gaúcho tem e da mobilização que o brasileiro tem, né, para se ajudar em momentos difíceis, mas por outro lado também tem mostrado o quanto algumas pessoas ainda deixam a desejar, né? A gente tem visto aí diversos crimes relacionados a essas enchentes, tanto de violência contra as vítimas, de furtos. Eu vi ontem um vídeo impressionante de uma mulher que ela tinha um mercado, nem foi na área da enchente, mas ele foi invadido, todo mundo roubou, levaram tudo que ela tinha lá, e ela estava relatando com muita tristeza tudo isso. Outra coisa que a gente tem visto, e que talvez isso se aproxime até mais da nossa realidade, é muita briga, né? Esse episódio também pode deixar a gente mais agressivo também, doutora, porque o que não faltam são discussões, né? Tanto na internet quanto pessoalmente, inclusive entre as pessoas que querem ajudar.
Exatamente. Exato. Então, o que que acontece, né? A gente identifica que sempre que a gente tem um evento assim, catastrófico, né, como a gente está vivendo no momento, isso vai mobilizar as pessoas, tanto do ponto de vista positivo, né, que é isso que tu estás trazendo, né, Ricardo, da solidariedade, do engajamento, de ajudar as outras pessoas, né, de despertar sentimentos positivos. Em contrapartida, não é só neste evento. Se a gente for pegar qualquer evento, a pandemia, né, que a gente teve da Covid-19, se a gente pegar as guerras, né, se a gente pegar todos os eventos que a gente teve, todos eles também vão tender a despertar aqueles sentimentos que não são tão positivos assim. Então, a agressividade, os sentimentos de violência, porque é do próprio instinto do ser humano também identificar as fragilidades e as vulnerabilidades, né? Então, não é à toa que a gente vai ter, talvez, casos de violência, casos de, como você falou, de abuso, de saques, de furtos, enfim. Porque na mesma medida em que os sentimentos ali emocionais mais positivos, eles se afloram em momentos assim, também esses outros sentimentos que são mais negativos, né, e que a gente vai ter pessoas que têm esses sentimentos, estas pessoas vão identificar esses momentos como propícios, né, que são momentos que as pessoas estão mais vulneráveis, momento que as pessoas estão ali numa condição mais vulnerável para também se aproveitar dessas situações. Lógico que também existem aqueles casos, como você falou, como todos nós estamos, de certa forma, ansiosos, mais nervosos, muitos aí com uma dificuldade, talvez, de ter uma regulação de sono, de alimentação, de uma rotina. O que que acontece, né? Como a gente diz aí no senso, né, comum, no dito popular, os nervos ficam à flor da pele, né? E aí, muitas vezes, uma questão que em outro momento a gente não daria tanta importância, ou talvez a gente se resolveria ali de uma forma mais tranquila, acaba ganhando uma proporção muito maior. Então, e aí quando a gente joga isso para a rede social, isso ganha uma amplitude muito maior, né? Porque ao invés de eu ter ali talvez algumas pessoas que presenciaram aquela situação, uma, duas ou três, quando eu gravo um vídeo, ou quando eu faço um post, quando eu jogo isso na internet, eu tenho a possibilidade de alcançar aí milhões de pessoas, né? Então, a gente vê que isso acaba se amplificando, né, com as redes sociais. Então, o que eu sempre digo para as pessoas também, muito cuidado, né? Muito cuidado ao compartilhar informações, muito cuidado ao comentar publicações, muito cuidado ao julgar situações, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que de fato está acontecendo, né? Ah, mas eu vi lá no meu grupo, né, do WhatsApp. Ah, mas eu vi lá na rede social do fulano, do fulano. Ok, tudo bem, né? Mas será que isso procede? Da onde que veio essa informação? Quem é que falou? Vamos, como eu falei, vamos ver. Será que procede de fato? Será que é isso? Antes de sair atacando, né? De sair julgando, de sair... O que é difícil porque também é comum, né? Que a gente vá lá e queira comentar, e queira se engajar, e queira, né? Muitas vezes na melhor das intenções, mas acaba se envolvendo muitas vezes situações que poderia ter deixado, né, ali sem se envolver, enfim, se você não tem certeza, se você não viu, não ouviu, é importante que a gente também procure manter essa avaliação mais crítica com relação às situações, porque como a gente está vivendo uma situação que a gente nunca viveu, né, uma situação que nenhum de nós, né, como pessoas ou como profissionais, vivemos uma situação como a gente está vivendo hoje, né, no nosso estado. Então, a gente também não sabe como reagir, como agir em determinadas situações. Então, é necessário também ponderar um pouco, né, cuidar um pouco, porque as nossas palavras elas podem ter um impacto também muito negativo, né? E o compartilhamento em massa nas redes sociais, mas...
É claro. Bom, a gente vem de um momento difícil, né, doutora? Nós tivemos aí a pandemia, que já mexeu muito com o psicológico das pessoas, agora também mais essa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, fora outros problemas que aparecem no dia a dia. A gente falou de alguns sintomas, né, que as pessoas podem perceber que estão sofrendo, talvez, para além da conta com esses fenômenos. De que maneira ou quando é que a senhora indicaria para essa pessoa procurar uma ajuda profissional, a importância de ter um psicólogo também ao seu lado?
Como eu falei anteriormente, né, alguns sintomas eles vão ser esperados. Quando que a gente indica que essa pessoa ela procure ajuda, né? É quando a gente vê que há uma ruptura na capacidade dessa pessoa a executar as suas atividades, a continuar, a dar continuidade à sua vida. Então, aquela pessoa que, de repente, ela não consegue mais parar de pensar naquilo, ela não consegue mais dormir, ela percebe que ela não consegue mais voltar para o convívio social, né? Então, ou voltar às suas atividades, sei lá, eu costumava ir em algum lugar e, de repente, eu não consigo mais fazer isso, eu estou sendo tomado por pensamentos recorrentes, eu me pego pensando nisso todo tempo, a todo momento, eu estou muito ansioso, tive uma alteração de apetite, seja para mais, né? Estou comendo muito mais, eu não estou conseguindo me alimentar, não estou conseguindo me concentrar para realizar as minhas atividades profissionais. Então, quando eu percebo que isso está em exagero, ou eu não estou conseguindo voltar porque eu estou ali 100% do meu tempo engajado, trabalhando como voluntário, fazendo um monte de coisa, e aí eu esqueci, entre aspas, né, mas eu abandonei por completo a minha vida, né, pessoal, a minha vida profissional, e porque essa pessoa está tendo dificuldades para lidar com essa situação. Então, é importante que também as pessoas que convivem com essas pessoas observar e dar um alerta. Olha, eu acho que talvez você esteja precisando, né, de um auxílio aí psicológico, até muitas vezes medicamentoso, né, buscar uma ajuda profissional, porque isso está saindo do controle, né? Então, se sentir um pouco ansioso, ter algumas questões alteradas, é perfeitamente natural e normal, não é patológico. Agora, eu não consigo mais voltar para minhas atividades, não consigo dormir há dias, não estou conseguindo me alimentar, ou eu percebo que eu estou me alimentando em excesso, eu estou ficando 100% do meu tempo focado, olhando para isso, e não estou conseguindo voltar para a minha rotina, para o meu trabalho, para as minhas atividades. Isso é um indicativo de que a gente precisa ir buscar um auxílio profissional.
Muito bom conversar contigo, doutora Graziela Ribeiro, professora do curso de psicologia aí na Actus, em Passo Fundo. Muito obrigado pelo seu tempo, um bom trabalho para vocês aí.
Eu que agradeço, né? Eu acho que, como eu falei no início, não é um motivo positivo a nossa conversa, mas ele é importante. Espero ter contribuído aí, né, com algumas reflexões com relação à situação e fico à disposição. Um abraço aí para vocês todos. Cuidem-se e, se puder, ajudem.
Que bom, muito obrigado. São 11 horas e 35 minutos. Agora nós temos um intervalo comercial e voltamos na sequência com o programa Temática aqui na tua rádio. Em Lagoa Vermelha, 12 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Verão, calor e aquele ambiente climatizado. Local ideal para